conectado aqui na tua Rádio Cacique. Bom, nós vamos falar de assuntos bem relevantes aqui da nossa comunidade e, dentre os assuntos, o Legislativo, que teve aí uma economia de mais de R$500.000 em 2020, ao final da gestão aí frente ao Legislativo Lagoense, presidente vereador Eliovaldo Carlos da Silva do PT, do PDT, né, juntamente com seus colegas de mesa diretora, os vereadores José Mário, né, também Ranieri Bosa, acabaram destinando aí cerca de R$700.000 para o município de Lagoa Vermelha, resultado aí da sobra orçamentária. E houveram algumas indicações, né, de repasse desses valores. Então, além do presidente da Câmara de Vereadores, Ariovaldo Carlos da Silva, recebo aqui o integrante da mesa diretora, o vereador Ranieri Bosa, também representantes do Conselho da Comunidade e Lar da Menina, na Helena Argenta e a Roseline Moraes, e também o Gerson Lima, que é representante da comunidade de Quebra-Dente, que são realmente quem deve estar sendo beneficiado com esses valores. Então, inicialmente, deixa eu só cumprimentar aqui os nossos convidados. Presidente Erivaldo, bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia ao Ranieri, ao Gelson, à Roselene e à Helena.
Como vai, Ranieri? Tudo bem? Bom dia, vereador.
Tudo bem, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham e todos que nos ouvem.
Gerson, bom dia.
Bom dia a todos da mesa. Quero cumprimentar o Erivaldo pela indicação que ele está destinando para nós e saudar todos os pessoal que está empenhado na nossa luta da comunidade do Quebra-Dente.
Que bom. Dona Helena, bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui neste momento.
Igualmente. Professora Roselene, tudo bem? Bom dia, professora.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes e também cumprimento a todos os componentes da mesa.
Bom, até por solicitação, a gente gostaria de falar deste valor que vai ser repassado para o Lar da Menina, que certamente vem sempre em bom momento, não é isso?
Nós queremos agradecer à mesa diretora da Câmara por ser sensível ao nosso pedido e fazer a determinação de uma verba para o Lar e para o presídio. Eu quero dizer assim que o Lar e o presídio são entidades, né? Conselho e o Lar. O Lar é uma entidade filantrópica e vive só disso aí, do nosso trabalho em busca de verbas, né? Uhum. Eu, como presidente do Lar e presidente do Conselho, essa é a minha missão, tá sempre procurando recursos assim no Lar, como um pai de família procura recursos, a gente está sempre procurando, porque a gente não pode ficar mal ou ficar sem verbas, né?
Foi possível alcançar o valor que vocês haviam solicitado, tanto para o Lar como para o presídio?
Sim, ficamos muito contentes.
São R$70.000 no montante, né?
Sim. E o presídio, por exemplo, tem muitas carências, né? O presídio, assim, sobrevive com os nossos projetos, né? Uhum. E, graças a Deus, é um presídio, assim, bem visto no Estado, bem recuperado na sua parte de estrutura, porque a gente sempre buscou recursos, né? E a nossa missão é buscar recursos, sensibilizar as pessoas para nos ajudarem, né? O Lar da Menina é uma casa que, de vez em quando, tem 25 filhos, né? E as demandas são enormes, né? Então, a gente sempre precisa de recursos. A prefeitura tem nos ajudado bastante, porque compra o TAC, né? Que nos ajuda na manutenção dos funcionários e um pouco da alimentação, que a gente pode contar certo, né? Mas o Lar não fica aí. Tem farmácia, um monte de despesas diárias no Lar. A própria manutenção é muito cara, né? Então, nós, como presidente, como direção do Lar, direção do Conselho, nós temos que ir sempre atrás de verbas, né? E a Câmara foi sensível ao nosso pedido, agradecemos muito e esperamos que o prefeito destine essas verbas, que vai ser muito importante para essas duas entidades.
A gente sabe que tanto o Lar da Menina como o presídio normalmente estão ali no limite, né, dos valores que são disponibilizados.
Sim,
né?
Até porque todo o dinheiro que a gente recebe lá no presídio é para projeto. Exato. Tu gastou aquele projeto, tu não tem nada na conta, né?
Esses 20 mil são para os novos projetos de 2021?
Sim, sim. São para os novos projetos, tanto para o Lar como para o presídio.
Certo, certo.
Para coisas que a gente pretende fazer, né? A partir que a gente receba essa verba.
Professora Roselene, a gente sabe que, mais do que isso, além daquelas despesas tradicionais, sempre surge alguma coisinha a mais, né?
Sem dúvida. Imagina se olharmos na nossa casa, temos despesas diárias com uma família de 5, 6 pessoas. Tu imagina em instituições como o LAR, que hoje está com 25 crianças, e o nosso presídio, que foi criado lá na década de 60 para 60 penados, e que hoje nós temos 200.
O LAR da menina está praticamente no limite, né?
Sem dúvida. Sem dúvida, não temos. Então, há despesas diárias, né? E também aquelas que acontecem, que surgem, como consultas médicas, medicamentos, material de higiene que muitas vezes está em falta. Então, são coisas assim primordiais. Então, a nossa conversa vem exatamente nesse sentido. Sabemos que existem várias entidades que necessitam desse valor, então, vemos no sentido de sensibilizar, né, que esse valor seja dividido entre todas as entidades que assim estão solicitando e necessitando, porque para que nós possamos, nesse engajamento, a pelo menos atenuar, né, essas dificuldades diárias nas quais nós vivenciamos.
A gente sabe que medidas foram tomadas, inclusive em função da pandemia. Como é que foi para administrar isso também no Lar da Menina nesse ano de 2020?
Olha, nós procuramos, assim, administrar bem o lar, né?
Tivemos registros de...
Com parcimônia, né? A gente gasta dentro dos nossos limites e a gente vai indo sempre bem. Mas sempre estamos atrás de recursos, né?
Tiveram casos de Covid lá ou não?
Não tivemos. Foi feito teste no lar em todo mundo, ninguém teve. Uma monitora teve, mas ela já estava afastada do lar quando teve, fez a sua quarentena em casa, não chegou aí no lar. Então, ninguém teve no lar, graças a Deus, nós tomamos todos os cuidados de saúde possível dentro do lar, seguimos todas as normas e tivemos sucesso até agora, espero que continue, né?
Hoje o Lar da Menina dá em torno de quanto de despesa mensal ou anual?
Olha, a despesa do lar é enorme, porque nós pagamos a coordenadora, a farmácia, só a farmácia esse mês deu 1.900, né? A farmácia, a monitora, toda a manutenção do lar, assim, ó, é bem variada a nossa despesa mensal. Mas nós temos que ter em caixa no mínimo 6 mil por mês livre para gastos. Porque é médicos que a gente vai, que se paga, que não atendem pelo SUS, né? Medicação que o SUS não dá. É uma série de despesas, né? E está sempre tendo uma manutenção, né? Sempre, o lar é muito grande, né?
Por isso que esses valores são muito importantes.
Né? Então tudo que a gente recebe é importante, é bem gasto, a gente procura sempre gastar bem o dinheiro que recebe, valorizar o que é nos dado. E a nossa comunidade nos ajuda muito, né? Eu sempre agradeço porque as pessoas espontaneamente vão e nos ajudam com alimentos e tudo. Mais difícil é o presídio, né?
Certeza.
Que o presídio as pessoas não costumam ajudar tanto. Então tem mais carências ainda que o lar.
Certeza. Bom, Gerson Lima, vocês também na expectativa de serem beneficiados com um valor bem significativo, não é isso, Gerson?
Exato, Paulo. Bem, eu em primeira mão quero, em nome da comunidade do Quebradentro, quero agradecer à Câmara de Vereadores, à mesa, pela indicação desse recurso para a nossa comunidade. E quero pedir o nosso poder público, o prefeito municipal, que dê uma olhada para nós e se conseguir concluir essa obra, para nós lá começar, na verdade, né? Que faz 10 anos que o poço já está perfurado, que é uma necessidade da comunidade.
Com esse valor de 80 mil, dá para dar uma boa encaminhada lá, Gerson?
Não, o projeto é bem maior, mas pelo menos, Paulo, já dá uma encaminhada assim, levar a água do poço até na caixa. Já é um primeiro passo, né? E depois, daí, consequentemente, a gente vai dar continuidade nesse projeto lá através do poder público, né? Com o apoio deles também.
Hoje o valor total para deixar tudo pronto seria em torno de quanto, Jorge?
Foi feito dois projetos. O primeiro, Paulo, era em torno de 418 mil reais, se eu não me falha a memória. Depois, daí foi readequado. Ficou em torno de 245 mil, mais ou menos.
Uma redução significativa.
Uma redução, exatamente. Mas isso aí já é uma ajuda para nós, né? Quer dizer, é um passo, né? Então, vamos ficar no aguardo. Se Deus quiser, eu acho que vai dar certo.
E ainda mais que essas previsões assustam, né?
É, exato.
Estiagem, né?
Eu, assim, tanto faz estiagem ou enchente, eu levo água da cidade. Quer dizer, para mim... Há 10 anos eu estou nessa batalha, levando água daqui da cidade para lá.
E ali são um número significativo de, de pessoas que são beneficiadas.
É, tem, né, bastante morador e tem gente também vindo, granjeiro de fora, comprando terra e querendo construir casa, mas também sempre esbarra no problema da água, da que
estrutura.
Não tem. Da estrutura,
precisa,
que não, né, tem.
É, hoje a água, seja qual for o empreendimento que for feito, é extremamente importante.
É um bem necessário para todos, né? Água é vida, né, Paulo? É.
Então, otimismo existe aí para...
Com certeza, eu acho que o nosso prefeito vai olhar para nós e vai se sensibilizar e vai acatar a indicação da nossa mesa diretora da Câmara.
Bom, é bom que se diga, presidente Erivaldo, que aqui estão alguns representantes desses valores, mas existem outros valores que serão aí divididos, né, desse montante de 700 mil.
Com certeza, Paulo, é importante dizer também que essa sobra ali que ultrapassa os 700 mil reais, ele não é um trabalho só do Ariovaldo, né? É um trabalho aqui do Ranieri, é um trabalho do José Mário, de toda a mesa diretora, uma economia muito grande que se foi feito nas finanças da Câmara de Vereadores. Ao total, são 9 indicações que a gente fez ao prefeito, e eu vou listar aqui rapidamente. Então, são 80 mil reais para paradas de ônibus, Paulo, que ainda é uma necessidade no nosso município para atender o nosso trabalhador. 80 mil reais, então, para a água ali, para o encanamento do Quebra-Dente, mais 80 mil reais para Campinas, São Jorge, também na rede de água. 75 mil reais, Paulo, a gente destinou para que o prefeito já agilize a compra de vacinas, por exemplo, assim que for liberado pelos órgãos federais, né? Tem muitos municípios já que estão se mobilizando para adquirir vacinas, e nós precisamos dessas vacinas até para evitar mais mortes pela pandemia. Então, também a gente fez essa indicação ao prefeito. São os 50 mil reais aqui para o Lar da Menina, que, como a Helena e a Rosilene colocaram muito bem. São 30 mil reais para cursos, né, voltado na área do moveleiro, que é o nosso carro-chefe hoje em Lagoa Vermelha, né? 30 mil reais para cursos também para os nossos trabalhadores. São mais 30 mil reais para o projeto do Lagoa Esporte Clube, Paulo, que é um projeto que atende mais de 600 crianças também. São 20 mil reais para o Conselho do Presídio, e o Conselho do Presídio, eu sei que há uma resistência da população quanto a aplicar dinheiro no presídio. Hoje nós temos, ouvindo o diretor do presídio, uma sala menor que essa, que é uma cela lá, com 27 pessoas entulhadas dentro de uma cela. E 15 mil reais para a Ápia também, que faz um belo trabalho aí com os nossos animais em Lagoa Vermelha.
Bom, esses são valores que foram sugeridos. Pelo que você percebe, há uma expectativa positiva nesse sentido de aprovação?
Olha, a recepção do senhor prefeito lá não foi das melhores, tá? Não foi das melhores, até nos surpreendeu, né, a recepção que ele nos fez no dia, porque é a visita do Poder Legislativo para entregar a sobra do orçamento, ela é protocolar, ela é uma visita assim de boa vizinhança, vamos dizer assim. Nós realmente não fomos bem recebidos, essa é a grande verdade. Está aqui o Luizinho que participou, que presenciou isso tudo, a Helena também estava lá. E a gente espera que realmente o prefeito ele cumpra essas indicações, porque senão estará quebrando um protocolo. Eu estava até conversando com o vereador Ricardo, que até então foi presidente da Câmara de Vereadores, devolveu 479 mil reais, era um dos vereadores que mais devolveu, né, como presidente ao executivo, devolveu para o Getúlio. O Ricardo era oposição. E o Getúlio cumpriu gradativamente todos os pedidos do vereador Ricardo na época, né? Então, eu espero que o prefeito Bonotto ele cumpra essas indicações.
Quando você fala, Erivaldo, que não houve uma boa receptividade, foi as sugestões ou o clima que não estava?
Então? As sugestões ele não garantiu, né? Ele deixou bem claro aqui para todos os que estavam lá e que estão aqui que ele não se comprometia com aquelas indicações, tá? E claro, o clima também não foi dos mais amistosos, né? Nós, na verdade, não fomos bem recebidos. Essa é a grande verdade. Está a Helena aqui que participou, que presenciou, também o Luizinho também que está aqui. Mas a gente espera, né? A gente entende também, né? Porque é um momento difícil das finanças do município, mas esse orçamento é um dinheiro que está pronto, né, Paulo? Esse é um dinheiro que o executivo ele não pode contar com esse dinheiro. Né? Esse dinheiro é resultado da economia que a gente está devolvendo e a gente espera que realmente o prefeito aplique nessas indicações, porque a gente ouviu diversos setores da comunidade e todos estão precisando, como colocaram aqui na mesa.
Certo. Bom, e agora, quando vai acontecer essa definição, Arivaldo?
Olha,
seguindo agora, os protocolos...
Agora, o dia 31, a gente encerra, né? Será devolvido mesmo, e aí vai ficar só a cargo do senhor prefeito, né, em fazer essas destinações.
Certo. A propósito disso, vereador Ranieri, nós teríamos aí a sessão extraordinária, né?
Exatamente, votaríamos, além de dois créditos, Paulo, dois outros projetos que são importantes para o município. Um deles, eu acho que é aguardado pela totalidade da população, diz respeito à questão do IPTU. Há uma emenda do vereador Vicente Durigon e da bancada do PDT para tornar permanente o menor índice de reajuste possível do IPTU. Hoje, para que as pessoas compreendam, ele é uma composição do IGPM e de outros índices que medem a inflação no país. Então há uma soma e se obtém uma média. Qual é a proposta que o município encaminhou para o ano de 2021? Que o menor entre os três índices passe a compor o reajuste. A proposta da bancada é que esse índice não tenha validade apenas para 2021, mas se transforme numa característica permanente. Então, sempre o menor índice inflacionário se transforme no índice de correção do nosso IPTU.
Vai ser utilizado para o repasse sempre.
Exatamente. Tá? Com exceção, Paulo, dos anos em que o índice é negativo. Já essa previsão no projeto encaminhado pelo prefeito. Então, que não ocorra, né, essa defasagem no valor do IPTU, ou seja, não haveria, então, reajustes. Por outro lado, votaremos ainda uma outra mudança no Código Tributário do município, e essa envolve um número menor de pessoas, mas tem um impacto indireto para toda a população. Estamos falando aqui de questões vinculadas ao ISSQN e à taxa de fiscalização de praticamente todos os comércios e indústrias aqui do nosso município, além de outras questões que estão mudando dentro do Código Tributário. Em síntese, eu acho que como principal aspecto nós poderíamos apontar a cobrança sobre a tributação dos cartões e serviços prestados pelas operadoras de cartão de crédito, que hoje esse dinheiro não fica no nosso município. Portanto, seria um acréscimo na receita do orçamento municipal, sem que haja uma cobrança pelo menos direta dos munícipes, né? Quem pagaria essa conta em primeira instância seriam as agências bancárias e operadoras de cartão de crédito. Se no futuro haverá transferência dessas cobranças, como normalmente acontece quando se estabelece qualquer tipo de imposto, nós ainda não saberemos. Mas são os dois projetos mais importantes. Os outros, Paulo, se tratam de aberturas de crédito, coisas mais triviais.
Essa questão do IPTU, a população chegou ao ponto de dizer por que não se congela e tal... Surgiu essa possibilidade, foi discutido, como é que vocês verem, como mesa diretora?
Não houve essa demanda por parte da população, pelo menos não de forma oficial. Sempre existem sugestões no que diz respeito à questão da administração pública, né, Paulo? O que nós entendemos? Que as despesas do nosso município elas são crescentes e correntes. Independente do que o prefeito faça ou deixe de fazer, sempre haverá aquilo que o Getúlio chamava de aumento vegetativo da folha. O simples ato de nós termos folha todo mês para pagar de funcionários efetivos gera uma despesa anual crescente. Então nós entendemos, pelo menos esse é o meu entendimento, eu não discuti com os outros colegas, até porque é a primeira vez que me é aventada essa questão que você trouxe, é que há necessidade de algum índice de reajuste para que quando ele ocorra, ele não ocorra de forma que crie um impacto muito significativo nas pessoas. Por exemplo, então a previsão é que no próximo ano o reajuste do IPTU gire na casa dos 5%. Pensando que esse reajuste ficaria a necessidade momentânea ou a vinculado à vontade política, isso poderia acontecer a cada muito tempo e provavelmente um reajuste muito alto, muito significativo. Então acho que uma medida ela é necessária. E hoje, pensando no menor índice inflacionário, acredito que seja aquilo que contemple a necessidade do Poder Executivo em fazer a manutenção de seus serviços e também a possibilidade do desembolso financeiro por parte da população.
Existe algum risco de dar problemas na aprovação deste projeto e talvez até a população tenha que pagar esses 25% que está sendo cogitado, o presidente Erivaldo?
Eu acredito que não, né, não. Paulo? Acredito que pelo bom senso, né, e o momento que nós vivemos aí, acredito que essa possibilidade, ela não, praticamente não existe. Claro que aqui eu falo por mim, se tiver que decidir uma votação, o Ranieri fala por ele, mas eu acredito que não.
Certo. Bom, então vai ser que horário a sessão da Câmara?
Amanhã às 8h30 da manhã.
Amanhã às 8h30.
Virtual.
Vai ser virtual.
Vai ser virtual, até para respeitarmos o protocolo da pandemia.
Certo. Em relação a essa questão, vocês aí, na questão do repasse, tem essa preocupação de que não cheguem até vocês?
Não, eu confio no nosso prefeito, na sensibilidade dele. Ele sempre ajudou as entidades. Até o presídio, que tem um projeto, ele se mostrou muito parceiro em nos ajudar. Acredito nele, acredito que vai dar tudo certo.
Certo. Bom, então, aguardamos aí, né? E certamente vamos ter aí logo uma definição para que vocês possam, quem sabe, até desfrutar aí desses valores nas entidades em que vocês representam.
Pois é, eu quero só para finalizar também, ressaltando as palavras da Helena, que também acredito na sensibilidade do prefeito, acredito que ele vá cumprir essas indicações, né, Paulo? Até porque nós sempre tivemos uma ótima relação entre os dois poderes. E também, claro, se você for fazer as contas aqui que eu citei, não fecham, porque a gente adiantou lá no começo do ano aquele dinheiro para o segundo médico plantonista, né, que foi mais de R$200 mil, também orçamento da Câmara de Vereadores.
É, né? Aquele foi um valor que já, na verdade, foi repassado.
É, já foi repassado, então a gente contabiliza com esse valor também essa sobra, tá? Então, acredito, sinceramente, o prefeito usar do bom senso e repassar as entidades aí.
Certo. E vocês serão responsáveis também pela sessão que vai dar posse ao prefeito, vice e os vereadores.
Exatamente. Na verdade, se trata de uma transição, né, Paulo, da nossa gestão, a gestão que vai assumir, né? E será o dia primeiro, né, lá na Casa da Cultura, respeitado todo o protocolo, não vai ter muita gente, não, respeitado o distanciamento, né? Mas, como nós discutimos fora do ar, né, a gente tem que respeitar o regimento interno, né? Então, será feito o dia 1º às 14 horas lá na Casa da Cultura.
Pois, aparentemente até, Rivaldo e Ranieri, não parece uma incoerência? Faz virtual amanhã e depois faz presencial no dia 1º, sendo que daqui a pouco pode ter mais pessoas ainda participando?
Exatamente. Por ser virtual amanhã, depende só da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Então, nós decidimos fazer virtual.
É uma decisão da mesa.
Da mesa. Agora, com relação à posse, envolve a lei orgânica, envolve o regimento interno, então, envolve leis maiores, né, Paulo? Então, e não é só nós, não é só o Ranieri, não é só o José Mário, não é só o Ariovaldo que decide. Também tem o outro lado que vai assumir. Então, infelizmente, é um protocolo que infelizmente tem que seguir.
Porque, né, na última sessão que teve presencial funcionou bem, né? Até houveram elogios nesse.
Exatamente, exatamente.
Então, fica aí agora a expectativa, vamos estar acompanhando para trazer as informações em relação ao resultado dessa sessão. Obrigado a todos vocês e um bom final de ano aí, tá?
Obrigado e um feliz ano novo a todos.
Tá legal.
Obrigado.
Uma boa virada de ano a todos vocês. Hoje tivemos a oportunidade de receber aqui nos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, Ariovaldo Carlos da Silva, integrante da mesa diretora da Câmara, vereador Ranieri Berlato Bosa, e também o pessoal dos representantes do Conselho da Comunidade Lar da Menina, a dona Helena Argenta e a professora Roselene Moraes, e o Gerson Lima, que é o representante do Quebra-Dente, que é exemplo lá da comunidade de Campinas, estão aguardando para ver se conseguem ter acesso cada comunidade a esses 80 mil, tendo em vista essa demanda que eles vão ter nos projetos. 8h47, eu confirmo, 8h47, nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na Borracharia Andrade, você encontra serviços de qualidade com a tradição e confiança que você merece. Muitas promoções em pneus novos e usados de carro e moto. Também contamos com vulcanização e consertos em geral. Borracharia Andrade, anexo ao posto Tradição. Fone Whats 9-9695-6228.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel Fortificante, um complexo vitamínico rico em vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7. forte. Tem vitaminas C, D e E. Tem guaraná, açaí, ácido fólico, ferro, manganês. Vitamel contém vitaminas importantíssimas que ajudam a fortalecer o seu organismo e prevenir contra as doenças, infecções, gripes e resfriados, combatendo o cansaço físico e mental. Vitamel, você encontra em todas as farmácias.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio
Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo o que você e sua empresa precisarem em contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Para você, amigo cliente do interior e da cidade, a lavagem e borracharia Adriano Estetcar já está em pleno funcionamento em seu novo endereço. Venha você dar aquele trato na sua caranga na nova e moderna Lavacar do Adriano Estetcar e ainda concorra a uma linda cesta de Natal. Também contamos com telesocorro, venda de pneus e vulcanização. Adriano Estetcar, Rua Libório Pimentel, logo abaixo da Genete. Fone Whats 999-53-6988.
Esporte Som Alto Som, 26 anos de experiência e dedicação com o nosso cliente. Especializada em som, alarme, vidros elétricos, travas elétricas, conserto de para-brisa, películas automotivas e residencial, recondicionamento de máquinas de vidro elétrico e manuais, ar-condicionado automotivo e agrícola. Precisou? É só nos chamar, porque atendemos também na lavoura. Para você não perder tempo, Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3327.
Hora certa.
8 horas 49 minutos.
Você fabrica móveis, tem uma indústria ou marcenaria? A Compasso tem as melhores soluções. Somos especializados em MDF, máquinas e acessórios. Contate com os nossos vendedores. Fone Whats 99647-2530, em Lagoa Vermelha.